Abra sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, e eu quero ler a partir do verso 19, apenas até o verso 21. Pai, muito obrigado por essa façanha do teu Espírito entre nós. Pai, eu sei que não foi nenhuma ação humana apenas. Foi uma ação divina que moveu corações, que moveu pessoas a compartilhar seus recursos na medida que era possível para cada um. E essa união fez com que nós atingíssemos esse alvo. E nós te somos imensamente grato e rendemos a ti louvor, honra e glória, e sabemos que isso é só por causa do Senhor, não é por causa de quem deu mais, é por causa do Senhor, e nós somos gratos em nome de Jesus, e te pedimos que o Senhor conduza essa história toda, para que toda a entrega seja feita em paz, seja pacífica, e nós possamos ver nos olhos de cada um a beleza da alegria que vai ser proporcionada. E sobretudo que eles possam ver em nosso amor, não um favor, mas o amor do Senhor. Eles possam ser banhados por esse amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 6. Verso 19, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero pensar sobre acumular tesouro nos céus. Acumular tesouros nos céus. Esse texto, ele faz parte do Sermão da Montanha, ele está inserido ali, e ali no verso 5, no capítulo 5, Jesus termina dizendo, no verso 20, assim: pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus falou de duas classes de pessoas, que eram pessoas fiéis às suas convicções. Os fariseus eram estudiosos da lei, eles eram fervorosos da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, qual é o outro? Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Eu vi um pastor na internet querer falar Deuteronômio e não acertou. Aí ele fez Deuteronômio, ele começou a falar em língua. Assim. Eu digo, cara, deu uma saída legal, né? Pois é, esses 5 livros formam isso que a gente chama de Torá. Eles eram estudiosos, fervorosos cumpridores da lei. E os doutores da lei, ou os escribas, ou os mestres da lei, que basicamente são as mesmas pessoas, eles também eram homens que, de tão estudiosos que eram, eles formaram o que o Novo Testamento chama de a tradição dos anciãos. E Jesus disse a respeito desses homens que é necessário que nós tenhamos, como ele diz, uma justiça maior do que a deles, a fim de entrarmos no reino dos céus. Então, que justiça é maior do que esses homens observadores fervorosos da lei, estudiosos. Que justiça maior é essa que nós devemos observar num patamar superior? Aí ele começa a dizer que justiça é essa a partir do verso 21 do capítulo 5. Ele termina dizendo: pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não for superior a desses estudiosos que conhecem a Torá na palma da mão, que eles conseguiram criar o que chamava de tradição dos anciãos, ou seja, um corpo doutrinário, uma teologia deles particular. Então, que justiça maior é essa que deve ser observada a fim de poder entrar nos céus? Aí ele começa a dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matarás, eu porém vos digo. Eu gosto demais disso, do eu porém vos digo de Jesus, porque eu leio assim: tudo que foi dito para trás, obrigado, cumpriu o seu papel, agora é o que Jesus fala. Eu porém vos digo, ou seja, tenha uma justiça superior a essa que diziam apenas não matarás, porque quem matar está sujeito a julgamento. Ele diz: eu porém vos digo, qualquer que assim irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que lhe disser raca será levado ao tribunal, e qualquer que lhe disser louco corre risco de ir para o fogo. Portanto, se você estiver com problema com seu irmão e levar a sua oferta, essa oferta não vai ter significado nenhum, porque essa oferta tem que ser santificada pelo coração, e o coração está cheio de ódio, cheio de rancor. Ele diz: a justiça maior é ter o coração limpo, para que quando você entregar a sua oferta, ela tenha validade espiritual. Então, oferta para Deus não é valor, é validade, é validada pelo coração. Não tem a ver com quanto você dá, tem a ver com quanto você se dá. É quanto você se dá, isso é uma justiça maior. Aí ele continua dizendo, falando sobre o adultério: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás? Mas eu digo para vocês, ó, qualquer que olhar com a mulher, para a mulher com o desejo, você já adulterou seu coração. E isso é uma justiça muito maior do que apenas observar uma prática de adultério assim, estática. Tanto que esses homens que eram fervorosos da lei apedrejavam uma mulher adúltera, mas não apedrejavam o adúltero, só a mulher. Só a mulher era errada, o homem não. Então era, eles fizeram a sua tradição para beneficiar eles próprios. E Jesus disse: não, olha, desde quando você bate os olhos e começa a deixar sua mente povoada de tanto desejo, você já adulterou. E se fosse assim para poder cumprir a sua lei, então tinha que adulterar o pensamento, né? Aquele que pensou. Isso é uma justiça maior. É por isso que ele diz: olha, se o seu olho direito fizer você pecar, arranca-o. Isso não é literal, isso é um esforço que você vai fazer sobre-humano para não cair nesses erros e outros. E ele continua: uma justiça maior tem a ver com o divórcio. E essa palavra divórcio, ela não existia, isso é a criação nossa, é a nossa reescrita, porque o que tinha para eles era repúdio. O que que eles faziam? Eles casavam com uma mulher, e a mulher chegava em casa e começava a trabalhar, e diz: não gostei da comida que ela fez, essa comida não é boa, ela não arruma a casa direito, então eu devolvo essa mulher, repudio essa mulher. E não dava nenhum tipo de carta que pudesse liberar essa mulher. Então ela estava exposta a um adultério, porque ainda casada com ele. E Jesus diz assim, ó: aquele que se divorciar ou repudiar a sua mulher deverá dar carta de divórcio. Foi dito. Mas eu lhe digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade, não porque ela não cozinha bem, não porque ela não é uma boa administradora, então faz com que ela se torne adúltera. Isso é uma justiça maior. Você vê a responsabilidade nossa. E ele continua: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpre o seu juramento que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jure por nada. Isso é uma justiça maior, falar a verdade, ter uma palavra e cumprir a sua palavra. Justiça maior. Não jure nem pelo céu e nem pela terra. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar o cabelo preto ou branco. Mas hoje pode, né? É só pintar, né? Pinta, mas não deixa, né? Pinta, mas por dentro está do mesmo jeito, né? Aí Jesus continua falando o que é uma justiça maior. Você percebeu? Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Era a justiça dos fariseus. Matou, morreu. Era assim, matou, morreu. E tinham leis assim absurdas, absurdas. Mas eles eram estritamente circunscritos àquela letra. Aí Jesus diz, olha, mas eu lhes digo, eu mudo isso, eu reescrevo, eu faço uma reedição, nas palavras do Ed René, eu faço uma atualização do que foi dito. Ele diz, não resista ao perverso, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Isso é uma justiça maior. E se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas milhas. Dê a quem lhe pede e não volte atrás. Ou não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E Jesus continua explicando qual é a justiça maior. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isto era a lei. Assim que funcionava. Odeie o seu inimigo. Mas Jesus diz, olha, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. É uma justiça muito maior. Muito maior. E nós, a maioria das vezes, ficamos na justiça menor, na letra da lei. Então ouça o que Jesus diz, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, porque vocês, para que vocês vejam, venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E me parece que filho de Deus é aquele que aprendeu a amar, né? Não é aquele que aprendeu a orar, nem aquele que aprendeu a ler a Bíblia, nem aquele que aprendeu a vir para a igreja, é aquele que aprendeu a amar. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. E ele continua explicando o que é uma justiça maior. Tenha o cuidado de não praticar boas obras, ou suas obras de justiça, diante de outros para serem vistos. Ou seja, olha, eu dei X para cestas, palma para mim, palma para mim, palmas, porque eu dei. Olha, fulano de tal aqui, o nosso mentor aqui, ele foi o que mais deu. Nós não sabemos quem deu mais e quem deu menos, nós sabemos que quem deu participou do todo. É assim que funciona. É assim que funciona. E ele disse, olha, não pratique as suas obras para ser visto. Por isso que o espírito de quem vai entregar é o espírito de quem vai derramar amor sobre as pessoas. Não é assim, eu vou fazer um favor. Não vá fazer favor, por favor. Se você tem esse espírito, fique em casa. Não vá. Nós não queremos quem vá com essa postura de dizer assim, eu não passo fome e vou dar uma cesta ali pro miserável. Não, nós queremos derramar amor sobre as pessoas, para eles perceberem que Deus está em nós. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celeste. Ou seja, uma justiça maior tem a ver com fazer coisas para que Deus veja, e não para que o outro veja. Aí ele, portanto, quando você der esmolas, ou der uma ajuda, não anuncie isso com trombetas, como faz os hipócritas. Não coloque isso no Instagram, no Facebook, nas suas redes sociais. Não bata foto com as pessoas e diz assim: olha como eu ajudei essas pessoas. Eu realmente não gosto dessa exposição, porque você recebe aplausos humanos e você perde de receber os aplausos divinos. Quando você der, não anuncie, não faça isso. Ele disse: eu lhes garanto que eles já receberam recompensa. Mas quando você der algo que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita fez, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê em segredo o recompensará. Isso é uma justiça maior. Aí Jesus continua, ele começa a falar sobre a oração, aí ele vai falar sobre o Pai Nosso. Ele diz que o Pai Nosso, ele precisa, a oração precisa ser feita de outra forma, porque os hipócritas, eles oram em pé nas praças. Nós diríamos assim: muita gente ora para ser visto no meio da congregação, ora para ser notado. Ele fala em línguas não como um impulso do Espírito, mas com o impulso dele mesmo. E ele começa a falar para que todo mundo veja, e vê para quê? Para quê? Para dizer assim: como ele é espiritual. E sabe como eu vejo? Não tem importância nenhuma. Sabe por quê? Porque Paulo ensinou, e eu acredito, que a gente deve falar, se tiver alguém que interprete. Se não tiver, fale para você em casa, na sua casa, no seu quartinho, e no seu banheirinho, qualquer lugar que for, e fale com Deus e pronto. Porque falar e a gente não sabe o que está acontecendo, só faz com que as pessoas dizem: uau, que como é espiritual. E eu disse: uau, como é ignorante. Porque ele não sabe o que está fazendo. Porque não lê e não busca uma justiça maior. Ele disse: então como é que você deve orar? Entra no seu quarto, fecha a porta. Não precisa gritar. Não precisa gritar e sair sapateando, não. Fale em silêncio, porque em silêncio o seu Pai ouve. E quando orar, não fique repetindo a mesma coisa, como faz os pagãos, repetindo frases e frases e frases e frases. E eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Que coisa interessante, né? A gente não precisa orar porque Deus sabe, não, a gente precisa orar para mudar o nosso coração, para mudar a nós. Quanto mais eu oro, mais muda dentro de mim. Não é para convencer Deus, eu não consigo convencer, ninguém consegue convencer Deus a fazer alguma coisa, a não ser que Ele queira fazer. Você pode orar à vontade, gritar, pular, fazer o que você quiser, e ele fica olhando assim e diz: tá bom. Porque ele faz aquilo que é da sua vontade. A oração que nós fazemos é para mudar o nosso interior. Aí ele começa a ensinar o que é a oração que deve ser feita. Isso aqui é uma justiça maior. Uma justiça maior é perdoar aqueles que ofendem você. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Uma justiça maior é quando você fizer jejum, faça para você e Deus. Não é para você e todas as pessoas em sua volta. Não é para você se desfigurar, como ele diz, e o irmão chegar: o que aconteceu? Eu estou em jejum, querido. Não, o jejum é algo muito pessoal, ele não é institucional, ele não é eclesiástico, ele é pessoal. E cada um pode fazer, sim, mas pode fazer para ele e Deus. Por isso é que Jesus diz assim: olha, pintei o cabelo, escove o dente, para não estar falando para as pessoas e o negócio está assim. Aí você tem que falar a língua e dizer, chupa a bala house, para poder ver se resolve o problema. Então, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto. Você viu que a gente herdou uma tradição torta da igreja, torta. É convocado um jejum institucional, e o cara não tem vontade nenhuma de fazer jejum, ele não tem nenhuma direção para isso, ele tem que fazer e faz para cumprir uma programação. Jesus disse, não é assim, é seu, é para que Deus possa ver, seu pai vê em secreto e ele recompensa. Esse é o contexto. Aí Jesus chega e diz, não acumulem tesouros na terra, tem tanto valor quanto tudo que foi dito antes. Não acumule para vocês tesouro na terra, porque na terra as traças e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Não põe todo o seu desejo, toda a sua força em acumular coisas na terra, porque isso aqui, ele facilmente é destruído. Infelizmente, uma boa parte dos discípulos de Jesus tem a sua força, a sua concentração em conquista de coisas dessa vida. Jesus disse, olha, não é assim, não acumule para vocês tesouro na terra, porque aqui a traça é um bichinho, é um inseto pequenininho, ele fica sempre nas paredes e nos livros, e parece que é inofensivo, mas o tempo vai passando e ele vai destruindo livros, madeira, parede, vai destruindo tudo. A traça e a ferrugem, que também sai corroendo metal. Mas o que seria para nós hoje? O que destrói riquezas? Que podia ser uma metáfora dessa traça e desse ferrugem? Cobiça, avareza. Tantas pessoas agarradas com o que tem, que não conseguem repartir. Não consegue ver um projeto desse lindo e poder dizer assim, quanto é que eu posso dar? Mas eu vou dar de todo o meu coração. Tudo que eu tenho é isso aqui, ó, eu vou dar. Mas é porque está preso pela avareza, pela cobiça de ter e de não repartir. Não acumule, porque acumulando isso destrói. Um dos homens que mais acumulou na Bíblia foi Salomão. Salomão tinha muita sabedoria, mas ele acumulou exércitos, carros, mulheres, construiu todo tipo de jardins. Ele tão angustiado, tão infeliz, a vida tão vazia, porque ele diz assim, a vida não faz sentido, e ele queria completar o sentido com coisas. E ele só compreende a vida lá no final, quando ele diz, o dever de todo homem é temer a Deus e honrar os seus mandamentos, lá no finzinho do Eclesiastes. Mas antes ele estava tão ansioso, os olhos sempre aqui, terreno, por isso para ele a vida não tinha sentido. E olha que ele era sábio e muito rico. O que que pode fazer com que um homem sábio e muito rico diga que a vida é vã, vazia, não tem sentido? O que? É que tudo que ele conquistou não preenchia a sua vida, tudo que ele conquistou não dava sentido para a sua vida. E quando nós completamos esse alvo, e eu até brinquei hoje aqui na nossa reunião de cooperadores, que esse alvo não foi assim, não foi, eu não fiz uma semana de jejum para saber o que Deus queria. Eu não fiz. Eu não fiz uma oração forte para saber, oh Deus, diga aí o que vamos fazer no final do ano do Natal, estou esperando uma inspiração divina. Não, não foi assim. Foi muito simples. Eu acordei, estava na cozinha para tomar café, aí eu disse para Nazaré assim: ano passado nós fizemos um alvo de 500 cestas, esse ano nós vamos fazer de 1000. Aí ela disse: e cesta de 100 reais? Aí eu disse: olha, vai ser 100 mil reais. É o alvo nosso. Foi assim. Aí eu botei no grupo lá dos pastores: olha, nosso alvo é 1000 cestas de 100 reais. 100 mil reais. Aí Neemias escreveu: isso é loucura, mas nós vamos. É loucura, mas nós vamos. E fomos. Hoje eu escrevi para eles assim: a loucura foi transformada em generosidade. E a generosidade superabundou e nós conseguimos. Quando as pessoas se desprendem. Infelizmente nós estamos presos a essa terra, como se ela fosse o fim de tudo. E Jesus diz: não acumule para vós tesouro na terra. Isso é uma justiça maior, querido. Isso tem a ver com gente que tem que aprender a repartir. Infelizmente nós temos pessoas que eles não conseguem dividir o que tem de jeito nenhum. Passam anos e anos na igreja com a Bíblia debaixo do braço, participando dos cultos e de tudo que a igreja oferece, mas ele não consegue dividir. Sabe quantas crianças têm passando fome no mundo? 100 milhões de crianças. 100 milhões de crianças passando fome no mundo. E você come todos os dias. Por mais simples que seja a comida, mas come todos os dias. Eu fiquei chocado com esse dado. E isso me choca com a suntuosidade, que é um paradoxo, a suntuosidade dos templos evangélicos, alguns. Para quê? Acúmulo de tesouros na terra, para honra pessoal. Isso é uma justiça inferior à dos fariseus e mestres da lei. E Jesus quer que nós tenhamos uma justiça superior, muito maior do que a deles. Muito maior. É preciso aprender a compartilhar. E compartilhar o que você tem, conforme você pode. Não é conforme você não pode. Isso aqui não tem a ver com troca que você faz com Deus. Deus não faz troca. Deus não promete multiplicar 100 vezes mais do que você dá. Isso é mentira, não é verdade. É engodo. Não é verdade. Porque Deus não está afim de que nós fiquemos as nossas estacas nesse mundo, nesta terra. Não acumule para vocês tesouro na terra, porque aqui destrói, a cobiça destrói, a inveja destrói, o acúmulo destrói, a maldade do outro destrói, a bolsa de valores destrói. Quem acompanha a bolsa de valores, ela está só assim, ó. Os caras tomam umas medidas lá, não sei aonde a bolsa, aqui, o daqui fala um monte de besteira, bum, a bolsa. E quem tem esperança disso fica assim: e aí o que eu faço? Não acumulem para vocês tesouro na terra. Eu gostaria de fazer uma pesquisa, e se os crentes respondessem com verdade, a pergunta era assim: você acredita realmente no céu ou acredita mais na terra? Eu creio que a resposta é assim: eu acredito no céu, mas a terra é mais real. Então eu vou me segurando por aqui, eu vou conquistando por aqui. Por isso, nunca na história teve tantos cursos de pessoas ensinando como você ficar rico, como você ganha dinheiro no Instagram, como você vender não sei o quê. Então, todo mundo com os olhos fixados aqui. E Jesus diz: não acumule para vocês tesouro na terra. Por isso que era muito difícil acreditar em Jesus, porque parece que é fazer votos de pobreza. Não é isso, é não colocar o seu coração nisso. Ele diz: mas acumulem para vocês tesouro nos céus. E eu pergunto: como será acumular tesouro nos céus, hein? Como será? Eu fiquei pensando, como é? O que é? Será que é mandar oferta? Mandar oferta para o céu não tem jeito, né? Não tem jeito. Ninguém dá oferta para Deus. Quem dá oferta para Deus aqui? Ninguém dá para Deus. Você dá na igreja, dá para pessoas, não é para Deus. Deus precisa de dinheiro. E agora, como é que ficou? A gente compartilha recurso para abençoar o outro. É assim que funciona. O dízimo foi criado simplesmente lá no Velho Testamento, não foi para Deus, foi para abençoar uma tribo e meia que não tinha recurso, não tinha herança, não tinha salário. Então eles não tinham herança, não tinham salário, então todas as outras que tinham terras dividiam para dar para eles poderem comer. É simples, compartilhar. Assim foi criado o dízimo. É só ler o Velho Testamento. E nós tornamos isso para cá e dissemos: é obrigado, você tem que dar, senão o devorador entra na sua casa. E você vai dar e Deus vai te dar 100 vezes mais. Olha, eu não acredito nisso, de forma nenhuma. Porque o que eu posso acumular para Deus, sabe o que é? O que é? Servir. Quanto mais você serve, mais você acumula tesouro no céu. Servir o outro, é isso que chega como material para construir a sua morada, vamos dizer assim, né? Tem uma historinha que eu já contei aqui uma vez, mas é uma fábula de uma pessoa muito pobre que era empregada doméstica na casa de uma mulher muito rica, mas as duas eram crentes, todas as duas muito crentes. E morreu a empregada, foi para o céu, e morreu a dona da casa, foi para o céu. Então, quando a dona da casa, que morreu depois, chegou no céu, e ela vai chegando, aí os anjos aqui: minha irmã chegou, que legal, nós vamos, isto é uma fábula, não está na Bíblia, é uma fábula. Você sabe que é uma fábula, é uma coisa de mentirinha, né? Só para exemplificar algo. Então ela chega e o anjo diz: não, eu vou levar você na sua casa. Onde você vai morar? Aí ela toda feliz, está no céu, tem que estar feliz, né? Aí ela vai passando numa casa maravilhosa. Quem estava na janela? Maria, a empregada. Ei, comadre, como é que vai e tal, não sei o quê. E ela disse: ah, tu está aqui também e tal. E ela ficou assim: se Maria tem aquela casa, como será a minha? Olha os valores humanos, né? Tendo sendo transportado, isto é uma fábula. Entendeu? Porque crente não é gente, ele pega as coisas e ele diz assim: olha, o pastor contou que vai ser no céu, assim, é uma fábula. Aí minha casa vai ser muito mais linda, né? Aí ela vai passando e a casa não chega, e cada vez que ela andava, o padrão das casas diminuía. Eu nem vou dizer o nome dos bairros para eu não ficar... para não ficar dizer que eu estou com discriminação. Eu só sei que cada vez que passa o negócio ia ficando mais acanhadinho, e ele chega no final, lá no, não sei por onde, né, onde Judas perdeu a bota. Chegou lá e tinha uma casinha assim, pequenininha, assim, toda acanhadinha. Ele diz: pois essa aqui é a sua casa. Mas como? Peraí, Maria trabalhou comigo, ela é minha empregada, ela tem aquela casa de luxo todinha, e eu vou morar neste casebre? Aí o anjo disse, pois é, é porque Maria, quando estava lá na terra, ela mandou material para a gente construir essa casa, e você não mandou nada. E qual era o material? Serviço. O que mais? Misericórdia. O que mais? Tolerância. O que mais? Amor. Compartilhar. Esses são os materiais que a gente acumula no céu. Não tem a ver com grana. Tem a ver com que a gente pode se doar para o outro. É isso que funciona, é isso que constrói a nossa casa, a nossa mansão, né? Lá no céu. Amor, tolerância, misericórdia, paz. Sei lá, tantas outras coisas que você pode, como virtudes, desenvolver na sua vida e ir servindo as pessoas com essas virtudes, porque em fazendo isso, você está acumulando tesouro nos céus. Querido, enquanto nós tivermos os olhos fixados aqui nessa terra, nós não conseguiremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Enquanto os olhos estiverem aqui, nosso coração está aqui. Por isso é que Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então pega o tesouro, as coisas mais importantes da sua vida, seu amor, seu serviço, sua disponibilidade de ajudar o outro, de dar as mãos, de suprir o outro. Isso são materiais que você acumula no céu. Nós estávamos na praia, Nazaré que viu, eu nem vi. É, nós vivemos aquela parábola do bom samaritano, conhece, né? Eu não vou dizer o nome do santo, mas eu vou dizer a história. Nós estávamos lá com Felipe é diabético, quando a gente foi andar de bicicleta, e o exercício faz com que a glicemia dele caia bastante, né? E a gente sempre tem cuidado com isso. Demos alimento para ele, mas como a praia estava muito pesada, assim, muita água estava muito em cima, ele fez muito esforço. Quando eu cheguei com ele, ele já estava assim, passando mal, né? E ele dizia assim, estou com frio. Aí eu comecei a ver preocupado. Quando eu vou medir a glicemia dele, estava 47. Tem gente com 60 desmaia, né? Mas ele já estava assim, os olhos faziam assim. Aí a gente anda com um kit de sobrevivência, né? Mel e biscoito, essas coisas lá. Banana é ótimo, né? Peguei imediatamente, demos o mel para ele. Nazaré deitou no chão, botou a cabeça dele no chão, assim, no colo, né? Para ele recuperando força. E de largo passou um sacerdote. Sacerdote mesmo, passou e não fez nada. E nós estávamos lá, no chão, com ele. Quer dizer, uma pessoa deitada no chão, uma outra segurando no colo, tem algum problema. Passou de longe e não fez nada. E passou uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Não sei quem é. Passou numa bicicleta, já estava com a filhinha dele na bicicleta, ele parou. Vocês estão precisando de ajuda? Eu disse, poxa, o sacerdote passou e não viu, e o que é o desviado, o não crente, sei lá como queira chamar, foi que parou e disse, vocês precisam de ajuda? Aí disse, não, muito obrigado, está tudo bem, a gente vai já. Ele ficou insistindo, não, eu posso ajudar, eu posso ir ali no bombeiro, trazer o pessoal do bombeiro e tal. Ele disse, não, fica tranquilo, está tudo bem. Porque nós estamos sempre dispostos a viver as nossas vidas sem se importar com o outro que está na sua frente, precisando de ajuda. Bem do ladinho. Isso é material que aquele rapaz que eu não conheço, não sei quem é, nunca vi na vida, com certeza se passar por mim eu não vou saber quem é, ele mandou para o céu e disse: eu posso ajudar vocês, vocês estão precisando de ajuda, o que, que eu posso fazer? E eu gostaria de que nós tivéssemos nossos olhos voltados para o outro. Eu tenho insistido nesse ponto. Você não ama Deus sem amar o outro. Não tem a menor chance. Porque Deus você não vê. Deus você não abraça. Deus você não vai ver com fome. Deus não vai, você não vai ver nu. Deus não vai, você não vai visitá-lo na prisão. Mas você pode fazer tudo isso com pessoas. Com pessoas. Então, esse momento que Deus criou para nós, é para que nós tiremos os nossos olhos da terra e coloquemos nos céus. Por que que as igrejas que prometem uma prosperidade, elas são cheias? Simples, porque além de enganados, pessoas são enganadas, mas elas também se deixam enganar pela cobiça, pelo desejo de se dar bem aqui, e terminam fixando as suas melhores estacas na terra, esquecendo de construir algo no céu. Se nós entendemos isso de uma forma bem simples, de começar a dizer: Deus, o que, que eu posso fazer para construir a minha casa do céu? Uma fábula, é uma fábula. O que, que eu posso fazer para eu poder mostrar ou evidenciar, não para Deus, porque Deus vê, mas para o outro, que o meu tesouro está nos céus e não aqui? A resposta é simples: sirva, ame, haja com misericórdia com o outro, promova a paz, porque assim, em fazendo assim, você será reconhecido pelo nosso Pai Celestial. E que Deus abençoe você e faça você gente do céu e não apenas da terra. Deus abençoe. Vamos ver. Vamos ficar em pé, gente. Lembrando vocês, se inscreva para trabalhar, para servir. E olha, detalhe, ó, vá com a camisa do projeto. Não sei se ainda tem para vender ali, tem algumas lá? Ainda tem algumas ali, ó, ali atrás. Compre a sua camisa. Nós não estamos ganhando nada. A camisa custou R$ 28,00 para nós. Você está pagando R$ 30,00, você está dando R$ 2,00 de oferta. R$ 2,00 de oferta, ok? Então, faça isso e eu espero vocês, dia 17, eu vou mandar uma mensagem para os que vão nos ajudar a levar a cesta para a chácara, e dia 18 vai ser de manhã e de tarde, tem domingo de manhã também, vai ser um final de semana intenso, e nós vamos terminar com um culto aqui, cheio de alegria, cheio de entusiasmo por tudo que Deus fez por nós, amém? Vamos orar? Fala com Deus aí, peça que Deus discerna para você o que seriam os tesouros que você tem que acumular lá nos céus. Que tesouros podem brotar dos seus dons, da sua capacidade, daquilo que Deus te deu? Que tesouros que está sendo aplicado apenas para você, e outros não estão se beneficiando com isso. E peça para Deus Ele revelar para você esse desprendimento do acúmulo da terra, para você ter muito mais compreensão do céu, da sua realidade. Não é uma ficção, não é uma ideia teológica criada, não. Jesus disse: eu irei, vou preparar lugar para cada um de vocês e voltarei para vós. E nós esperamos isso, esse momento desse encontro com o Senhor, para viver com Ele para sempre. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Mas é preciso viver uma vida coerente com essa esperança. O Senhor nos faz gente do céu, ainda que vivendo na terra. Gente do céu que sabe viver na terra, no meio das pessoas. E mostrando a ela que todo o nosso tesouro e toda a nossa esperança está no Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome. Amém.